Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 3 minutos. A partir de agora você fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo. A edição desta quinta-feira já está no ar e você vai ficar bem informado e também participar, porque afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Mais uma vez, boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora para você ficar inteirado do que acontece no mundo, na nossa cidade, na região. E também sua participação importante através do WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita. E logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está preparado, já municiado, para trazer as notícias do setor policial daqui a pouquinho, Kátia.
Com certeza, já Coutinho chegará aí com muitas informações para nós, né? Então, Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, 12 horas e 5 minutos, a partir de agora os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Câmara convoca Paulo Guedes para explicar offshore. Portanto, é a Câmara Federal, né, convocando o ministro da Economia.
Jornal O Dia de Teresina, PSD faz contas e vira vaga de vice na chapa governista.
Jornal do Comércio de Pernambuco, Recife, há 3 dias sem mortes por Covid-19.
Diário do Nordeste do Ceará, Energia, União quer investir 12 bilhões de reais no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, senadores articulam CPMI para investigar o consórcio Nordeste. Aquele, né, que também comprou aí muitos respiradores, e nem respirador e nem dinheiro, assim como houve na Bahia, né?
Gazeta de Alagoas, de Maceió, irregularidades na CESAL. É, Ministério Público Estadual abre procedimentos para apurar fraudes em plantões e supersalários.
Pois é, a CESAL é a Secretaria de Saúde, né, do estado de Alagoas. É. Vamos de jornal O Globo do Rio. Número de internações por Covid despenca nos estados.
O Dia do Rio, INSS testará pedidos de pensão e salário maternidade em cartórios.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal quer vacinar toda a população com as duas doses este ano.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é escolhida para sediar Feira Mundial de Inovação 2022.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Custo da cesta básica bate recorde lá em BH, que é a capital mineira.
O estado de São Paulo, venda de emendas, está sob investigação de chefe da CGU, que é a Controladoria Geral da União.
E jornal Agora de São Paulo, aposentado fica livre de fazer prova de vida até o fim do ano. O Senado aprovou, né? Então, até o fim do ano, até segunda ordem, fiquem tranquilos, idosos, né, aposentados. Isso. Aí, que teriam que fazer a prova de vida, está suspenso até o fim do ano. Claro que, surgindo alguma novidade, a gente divulga aqui. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você pode participar aqui já já, falar conosco ao vivo pelo telefone no 36752000. Caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, já envia sua mensagem escrita para o 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Eu vou trazer aqui para vocês agora o boletim de Ilhéus, que está atualizado, né? Saiu ontem à noite, informando que o município tem 18 casos ativos de Covid-19 e, graças a Deus, zero internados em leitos de UTI Covid. E é essa informação que eu vou trazer aqui para vocês também, né? Com detalhes, já já. Porque a SECOM já emitiu até informações sobre isso, né? Secretaria de Comunicação. Já já a gente fala sobre isso. Não tem um boletim de Covid-19 atualizado de Itabuna, mas caso eu consiga aqui, eu divulgo ainda hoje, tá? Mas vamos logo falar de vacinação, hein, Ilhéus? Porque hoje tem sim vacinação para 18 anos, mas já é aquela repescagem, né? Nos postos de saúde, das regiões Norte, Sul, Centro e Oeste, vai lá tomar sua vacina. Vacinação para a segunda dose, para quem está agendado até hoje, 8 de outubro, vacinas de Oxford, Coronavac e Pfizer, também nos postos de saúde. Antecipação da Pfizer, como assim? Deixa eu explicar. Conforme resolução da CIB, número 200 e... Deixa eu enxergar aqui, gente. 208/2021, pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até 30 de julho, poderão antecipar a segunda dose da vacina. Vocês ouviram bem? Quem tomou a primeira dose da vacina da Pfizer até 30 de julho deste ano pode antecipar a vacina. Vá até os postos Módulo Norte, UBS, Sara Kubitschek, Avenida Esperança. Módulo Sul, em Ilhéus 2, UBS Hernani Sá, UBS Olivense, UBS Nelson Costa. Módulo Centro, UBS Conquista, UBS Princesa Isabel, SEMAI, na Avenida Canavieiras. E Módulo Oeste, ESF no Salobrinho, UBS Euler Azaro e UBS Banco da Vitória, tá? Em relação a... Cadê? Dose de reforço para idosos que já completaram 6 meses da segunda dose, tá? Então, tá tendo a vacina também nos postos de saúde. E também para os imunossuprimidos... Mesma coisa, vai lá tomar sua dose. Profissionais de saúde que já completaram 6 meses da segunda dose também vão tomar a terceira dose agora, viu? Já está liberado, Marcos, a terceira dose para os profissionais de saúde. Então, tem que levar a documentação, que é crachá ou carteira profissional, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação, constando as duas aplicações. O local... É a Cruzada do Bem, pelo Bem, das 8 da manhã, começou 8, vai até agora 1 hora da tarde, ok? Rua Teodoro Sampaio, no Boa Vista. Então, aqui, um público bem grande, né, para vacinação em Ilhéus hoje. E aí, eu perguntei se a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, se por um acaso estava paralisada, porque necessitava receber mais vacina Pfizer, sim, me confirmaram, tá? Pessoal da comunicação da prefeitura, não receberam na última remessa vacinas para ofertar aos adolescentes, tá? De 12 a 17 anos. Por isso, não estão aplicando, mas assim que receber, retorna aí. Ok, pais? Então, como os adolescentes de 12 a 17 anos só podem receber a vacina Pfizer, no caso, a Secretaria de Saúde de Ilhéus vai voltar a aplicar quando tiver aí mais doses dessa vacina para esse público, tá? E aí, vamos falar de boa notícia, né? Porque a gente fica muito feliz, eu falava sempre isso aqui, eu não vejo a hora de falar que não tem mais ninguém doente, ninguém internado. Então, pelo menos, Marcos, eu já posso dizer aqui que pela primeira vez, desde o início da pandemia, está zerado o número de pacientes internados na UTI com Covid-19 em Ilhéus.
Ótima notícia, hein?
Não é? Então, motivos para comemorar. E tá aí a informação, né? É, vindo da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus. Também informa que avançaram na vacinação. Metade da população, né, elegível aí está 50,10%, que já recebeu as duas doses ou dose única da vacina. E está lá no boletim, né? Se você olhar, 0 pessoas internadas nos 41 leitos de UTI Covid em Ilhéus. Que maravilha, né? Que seja realmente um sinal de que essa pandemia está indo embora.
Isso.
Não é, Marcos? A gente não vê a hora de poder dizer isso, né? Porque ainda hoje nós vamos falar aqui, ó. Bahia tem 97% dos municípios sem morte por Covid-19 há 7 dias. Vamos trazer informações também a nível nacional, que pelo menos 7 estados têm cidades sem mortes por Covid-19 nos últimos 30 dias. Então, graças a Deus, a gente espera que a partir de agora a gente só divulgue redução, redução e zero. Redução, redução e zero. Porque eu estou muito feliz mesmo por não ter ninguém internado em Ilhéus na UTI Covid. Os poucos que estavam, né, se recuperando aí, graças a Deus, já saíram. Então, eu espero que é isso, hein? A gente possa falar isso em relação a toda a Bahia, todo o país, em breve.
Mas os cuidados, né, continuam, porque ainda há mortes, né, por aí.
É verdade, né? Os cuidados continuam, a gente tomou vacina, mas o vírus ainda circula, ele ainda infecta pessoas vacinadas, né? E infelizmente, né, Marcos, no Brasil, muita gente que não tomou a vacina pegando o vírus. Isso. E acabando indo a óbito. Então, você que está nos ouvindo e não tomou vacina, pense direitinho, reflita. Porque essa vacinação, já tá, o reflexo dela aí já está, né? Que vem diminuindo os números de doentes, né? E de
mortes. Vi uma usuária internauta do Twitter publicando que perdeu um irmão de 37 anos, né? Novo demais.
Muito novo. E quem perdeu os filhos de 20 e poucos anos e menos de 20? Então, tá aí o alerta, né? A variante Delta é uma realidade, circula pelo país, a infecção é mais rápida. Então, a gente pede que os nossos ouvintes, né? Ah, Cátia, quem é você para estar falando que eu devo vacinar? Realmente, quem sou eu? Não sou ninguém, meu amor. Sou ninguém importante. Só quero que todos, que quem vacinar, né? Graças a Deus, se fortaleça aí para que esse vírus não derrube.
Isso.
Tá bom? 12 horas e 15 minutinhos. 12 e 15. Eu só tô aqui para trazer a informação, porque os especialistas divulgam e a gente divulga pro povo, né, não, Marcos? Se vacinar, faz bem. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha com muitas informações do setor policial, fazendo essa primeira entrada de hoje aqui. Rapaz, quanta notícia, hein, Coutinho? Notícias daquelas aí do setor policial, hein? Boa tarde para você.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Um beijo gostosinho, maravilhoso para minha linda sobrinha, a Cauana Alcântara, nossa colega de rádio. Beijo, Cal. Um abraço também para você, Marcos Bezerra. Ótima quinta-feira. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Ótima quinta para você também.
Obrigado, Marcão. Obrigado, Kátia. Obrigado também a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Kátia, sim, realmente muitas notícias hoje. Infelizmente, são notícias de polícia. Mas antes disso, eu também quero convidar a você que está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia para embarcar comigo na viatura Vacete 2,9. A partir de agora, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando o cinto. Cadê o cartão de vacinação? Esqueceu onde, hein? Pode buscar, se você vai embarcar comigo agora aqui nas notícias de polícia. Nosso giro começa no município de Ilhéus, onde, na zona sul da cidade, a polícia, através da 69 CIPM, prenderam duas pessoas que são acusadas de agiotagem. Eles também são acusados de ameaçar uma pessoa que tomou um dinheiro emprestado, mas que reside no bairro Nossa Senhora da Vitória, aqui, zona sul do município de Ilhéus. O fato foi o seguinte: por volta das 4 horas da última terça-feira, um homem, cujo nome tem iniciais ACZS, entrou em contato com a polícia militar para informar que dois homens insistiam em cobrá-lo mais dinheiro por uma dívida já quitada, segundo o denunciante. Diante da negativa de pagamento, os supostos agiotas que estavam armados teriam feito vários tipos de ameaça. Este homem, então, rescindido por sua vida, com medo, pressionado, acabou combinando um novo encontro com os vereadores, os agiotas, em sua residência e avisou a polícia que no momento certo para dar o flagrante. A polícia militar, no momento do flagrante, encontrou os dois homens dentro da casa do denunciante, mantendo conversa com a esposa do senhor ameaçado. Todos foram conduzidos até o complexo policial da 7ª Corpim, aqui em Itabuna. Inclusive, uma motocicleta usada pelos agiotas, pela dupla, foi levada também pelo guincho até a 7ª Corpim. Segundo a lei, de acordo com a lei, 1.521/51, esse tipo de transação é crime, mesmo sendo proibida, infelizmente, a prática é corriqueira. Mas, como se diz coloquialmente, é melhor sair de baixo. É isso mesmo aí, o pessoal do blog do Guzmão, um abraço pela informação. Agora, Marcos e Cátia, essa notícia começou a surgir aqui em um município próximo à nossa região, no sudoeste da Bahia, em Itapetinga, envolvendo um médico tradicional daquela cidade que estaria sendo, que está sendo acusado por um suposto crime de abuso sexual e de estupro por três mulheres daquele município de Itapetinga. Seguinte, a história... O que foi dito, ele foi denunciado por estuprar três mulheres durante exames de imagens e consultas médicas em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. As denúncias foram feitas na última terça-feira e como é ampla repercussão durante o atendimento da Delegacia Especial da Mulher, o ABAM, itinerante naquele município de Itapetinga. A delegacia informou apenas que trata-se de um médico de Itapetinga. Detalhes sobre as circunstâncias dos abusos sexuais não foram divulgados, mesmo assim, porque os processos eles correm em segredo de justiça. Ainda durante o atendimento itinerante da cidade, outros 15 intérpretes foram instaurados e 9 medidas protetivas requeridas. Um homem, inclusive, ele foi preso em flagrante por violência doméstica. Bom, até aí, isso estava em segredo de justiça. Porém, o médico que foi acusado por este crime de estupro, abuso sexual por suas três pacientes, ele hoje pela manhã, ele concedeu uma entrevista na nossa emissora de Itapetinga, Rádio Corrimã, Fascinação AM, no programa Sertão Moderno, que é apresentado pelos comunicadores Edilson Lima e Adriane Brito. Segundo a entrevista exclusiva com o médico itapetinguense, o ginecologista Rubens Pereira Moura, está sendo acusado por esses crimes contra as suas pacientes. Mas na entrevista que podemos também acompanhar aqui, a primeira emissora que ele falou em Itapetinga, ele disse fatos importantes sobre essa denúncia. Primeiro fato, ele falou que até o momento ele soube através da imprensa, também de amigos em Itapetinga, também de pacientes, mas ele até hoje pela manhã não havia sido notificado através da justiça ou da polícia de nenhum tipo de acusação. Segundo, que ele está disposto, está pronto com os seus advogados a apurar o caso e realmente esclarecer o que aconteceu. Outro fato importante em relação a esta acusação, melhor dizendo, segundo o doutor Rubinho, como ele é carinhosamente conhecido em Itapetinga, estabelecido em Itapetinga, é itapetinguense, mas exerce a profissão há mais de 30 anos como ginecologista, proprietário de uma clínica particular em Itapetinga, ele falou o seguinte, a conduta dele como o médico ginecologista, ele sempre tratou as pessoas com muito carinho e ele não realmente tem nenhuma tendência ou consciência ou responsabilidade de daí atender o paciente bem, com carinho, do que ser acusado de abuso sexual. Mas ele falou, resumindo toda a entrevista que foi concedida hoje pela manhã, que realmente desconhece ainda pela justiça, pela polícia, a oficial está disposto realmente a colaborar com a justiça. E a partir daí, ele está realmente aberto para qualquer tipo de apuração no setor policial. Deu uma queda aqui nosso retorno, tentando aqui restabelecê-lo, mas informamos que, além disso, Itapetinga ficou muito comovida com essa notícia. Ainda no município de Itapetinga, Um policial, uma notícia de polícia, ontem, quarta-feira, a ocorrência aconteceu na localidade Portelinha, envolvendo uma pessoa que acabou morrendo após uma intervenção policial, e ele acabou indo a óbito. As informações policiais também dão conta que Jean Moreira Araújo, vulgo Peixe, entrou em confronto com o pelotão de emprego tático operacional de Itapetinga Petro, sendo alvejado, porém, socorrido ao pronto-socorro do Hospital Cristo Redentor. Deixa eu ver novamente, coloca nosso retorno ali ligado, por favor. E aí aconteceu o seguinte: ele, apesar de ser socorrido, ele acabou não resistindo, indo a óbito no Hospital Cristo Redentor. Segundo ele, a polícia, Peixe, como era conhecido, colecionava várias passagens na polícia. O corpo de Jean foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daquele município local para procedimentos de autópsia e, posteriormente, ser liberado pela família para procedimento com o sepultamento. Olha que tragédia também naquela região no sudoeste da Bahia. Um pai e uma filha, eles morreram na última quarta-feira após o carro que eles estavam caírem em uma ribanceira na BA-670, já no município de Potiraguá. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente, conforme informações são da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo ainda informações apuradas com o DPP de Itapetinga, o homem que morreu foi identificado como Bruno Leonardo Pedretti, de apenas 43 anos de idade, e a filha dele, Bruna Guzmão Pedretti, de 20 anos de idade. As informações é de que Bruno dirigiu o veículo, perdeu o controle da direção e acabou caindo nesta ribanceira. Não há informações se as pessoas que ficaram feridas são parentes das vítimas, nem também de onde o carro saiu e qual seria o seu destino. Muito bem, Márcio, muito bem, Kátia, você é do JMB. Voltaremos daqui a pouco com a sua viatura da 102,9. Outra tragédia desta semana no município de Teixeira de Freitas. Uma criança de 9 anos de idade foi assassinada a facadas e o principal suspeito é o próprio irmão mais velho, que está sendo caçado pela polícia. Continue aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e também Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Olha, essa notícia que o Coutinho vai trazer de Teixeira é estarrecedora, viu? Como é que mata uma criança, gente?
É verdade.
Né? E os fatos, né, as informações que circulam, choca mais ainda. Coutinho é quem vai trazer aí as informações para nós. Olha, são 12 horas e 25 minutos, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, ou até mesmo envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. O que temos aí, Marcos? Vamos divulgar as mensagens dos ouvintes?
Pois é, mandar um alô para quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook. O Alisson Silva, boa tarde, Marcos, Cátia. Estou aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, acompanhando as notícias da minha região natal. Estou na melhor companhia na hora do almoço, né, através do aplicativo da Gabriela FM. Um grande abraço. Um abraço ao Alisson.
Valeu, Alisson. Um abraço para você. Obrigada.
Elielma Regis também está ligada. Boa tarde, Kátia, Marcos, Coutinho Neto. Um dia abençoado para vocês.
Outro abraço. Obrigada. Amém.
A Milton Santos também mandando boa tarde. Está lá em Niterói, no Rio de Janeiro, acompanhando.
Que maravilha. E aí, está muito quente aí também? Que aqui está um calorzão danado. O dia está coisa mais linda, maravilhosa. Aquele dia, assim, de praia, sabe? Bem a cara de Ilhéus. Mas não para quem está aqui no estúdio. Nesse momento, segundo a previsão do tempo, Ilhéus está ensolarado, faz 29 graus. Mas a sensação térmica é só de 32 graus. Só isso. Olha, deixa eu fazer uma reclamação aqui contra a senhora Coelba. Que coisa absurda, hein? Ontem na região sul, essa noite, né, foi a noite toda de queda de energia. Ou seja, ficamos mais sem energia do que com energia durante toda a madrugada, Marcos.
Olha aí.
Gente, porque quem lê as coisas são assim, gente? É tanta queda de energia, Marcos Bezerra.
Ai, ai.
Pelo amor de Deus, viu? que temos aí de mensagens no WhatsApp?
Olha, no WhatsApp, o grupo de amigos da praia realiza mais uma atividade de educação ambiental nesse mês das crianças. No dia 2 de outubro, né, aconteceu a roda sensorial sobre folhas e sementes na horta urbana do Outeiro. É, e no sábado, pela tarde, dia 9, agora a sequência de ações continua como forma de sensibilizar famílias para o problema do lixo nos mares e oceanos. Segundo a ONU, em 2050, haverá mais plásticos que peixe no mar.
Nossa Senhora! É. Né?
O grupo está aí, né, realizando ações.
É bom a gente fazer esse alerta. Inclusive, eu recebi aqui um e-mail falando dessa atividade com crianças na Sapetinga, né, do grupo Amigos da Praia. O grupo dos Amigos da Praia realiza mais uma atividade de educação ambiental no mês da criança, então no dia 2 de outubro, como o Marcos já trouxe essa informação. E aí no sábado vai ter, dia 9, essa sequência de ações continua com a forma de sensibilizar as famílias. Então é o projeto Crianças na Sapê.
Isso.
Terá roda de conversa sobre o lixo e poluição marinha, contação de histórias com a fada Dália, troca-troca de livros infantis, pôr do sol com crianças e família GAP. A criança deve ir, viu, Marcos, com máscara, chapéu, uma canga ou esteira para sentar ali na grama, né? É muito bacana. Então, dia 9, às 3 da tarde, na Sapetinga, onde tem um pôr do sol, coisa mais linda
do
mundo. Sim, mais alguma coisa para divulgar?
Tem. Boa tarde, sou moradora da Avenida Princesa Isabel em Ilhéus. Gostaria de saber o motivo que tiraram o Circular 1, o ônibus, né? Só está rodando o Circular 2. As aulas voltaram, os alunos têm que pegar o Circular 2 e dar uma volta até chegar ao colégio. E às vezes chegam muito cedo ou atrasados, sendo que o Circular 2 só passa de 1 em 1 hora, né? O último horário é às 18h15, saindo do terminal.
Então eles querem de volta o retorno do Circular 1,
Circular
é isso?
Circular 1, né?
Então tá aí, a gente vai tentar descobrir, viu? Por que que tiraram o Circular 1 e deixou só o Circular 2? A verdade é que dos 40 ônibus que deveriam estar rodando, só metade.
Uhum.
Tá rodando em Leus, viu? Eita, não sei até quando vai ficar desse jeito, viu? Bem, deixa eu divulgar aqui uma informação que a gente vinha reclamando aqui. Uma moradora aqui da comunidade de São Roque, que fica logo atrás aqui de onde nós estamos, né?
Sim, sim.
A Gabriela FM. E é óbvio que é uma comunidade que está praticamente dentro do bairro Banco da Vitória. E uma moça grávida necessitava fazer o inicial pré-natal e o posto de saúde aqui do bairro Banco da Vitória estava se negando, dizendo que não, que ela é da comunidade de São Roque, não deve ser atendida. E nós viemos questionando, como não? A comunidade está praticamente dentro do bairro,
é verdade,
né? Graças a Deus, depois de me reclamar muito, porque só funciona assim, depois que a gente reclama aqui no Jornal do Meio Dia, né? E aí, liberaram a moça e para ela iniciar esse pré-natal, graças a Deus, ela já iniciou nesse pré-natal, então, aqui no posto do bairro Banco da Vitória. Obrigada, viu, pela consciência de vocês, sensibilização em relação a essa questão, e agora vão atender a gestante, tá bom? Que atendam outras também.
Tem outra grávida aqui também que está pedindo ajuda, Kátia. Boa tarde. Sou Leidiane, estou grávida de 8 meses, meu marido está desempregado. Quem puder me ajudar, né, com um pacote de fraldas, roupas ou qualquer outra ajuda, agradeço muito. Pode entrar em contato comigo pelo 739-9137-0390. Eu moro em Maria Jape, desde já agradeço a todos. Repetindo o telefone dela, 739-9137-0390.
Então pronto, tá divulgado, viu? Sempre que você puder, manda uma mensagem pra gente, lembrando, pra gente divulgar, viu, moça? Que a gente faz questão de divulgar, né, Marcos? Pra ajudá-la.
A Lidiane aí, que tem uma ótima hora, né?
Lidiane de Maria Jape?
Isso.
Então um abraço pra você, viu, Lidiane aí de Maria Jape? Pode mandar sempre que puder essa mensagem, a gente divulga sim, tá? E um abraço ao povo aí de Maria Jape, minha amiga querida Rosana Nascimento e a mamãe Aida. Beijos! Olha, 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Do almoço. 12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um beijão para minhas amigas queridas, Bruna Barbosa e a mamãe Luzia, ligadinhas, né, no Jornal do Meio Dia. Obrigada, meninas, um beijo. Luzia, venha cá em Ilhéus, venha, Bruna, traz sua mãe aí, pra gente se ver, dá um cheiro nela. Um cheiro à distância. Olha, são 12 horas e 39 minutos. Nós temos um ouvinte na linha, senhor Marcos Bezerra. Então vamos atendê-lo. Isso. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
Quem fala é a Antônia.
Fala de onde, Antônia?
É do Retiro.
Sim, pois não.
Aqui botado pescoço.
Pera aí, amor, tá cortando a ligação. Caminha aí um pouquinho pra ver se melhora o sinal. Caminha um pouquinho aí. Vamos lá, vamos tentar de novo. Diga.
Botar os postes, três postes. E com terminação, os postes tá sem iluminação. Agora a gente paga. E não tem iluminação, tá escuro. A gente mora no interior. Sem iluminação... Assim a gente não dá, mas a gente ficasse no escuro mesmo, porque a gente não estava pagando taxa nenhuma, nem nada, mas também não ia reclamar. Eles botaram o posto e não botaram a iluminação. Meu irmão já foi lá, já reclamou. Ele disse que vinha, e até hoje a gente espera, não veio. Então, obrigado a gente apelar para vocês aí para ver, para pedir ele, pelo amor de Deus, ele vem botar a iluminação nos postos, porque está no escuro.
No Retiro.
E um que tinha aqui, que era aqui, meu irmão. A luz queimou, agora pronto, estou tudo no escuro e não posso fazer nada.
E vem a taxa de contribuição de energia na conta, né? De iluminação vem. Pública, quer dizer. Taxa de contribuição de iluminação pública, né?
Vem.
Você já viu em média quanto vem, quanto é o valor da sua conta?
A minha conta? Minha conta é 260.
Não, o valor da contribuição de iluminação, você já olhou lá?
Já,
tem
vem,
lá no cantinho.
Vem, já olhou, vem de 20 e poucos centavos, de 20 reais.
20 reais.
A iluminação, o que tem que pagar.
Que contribuição cara, e ainda fica sem luz na rua, que é isso? Pare.
E a gente tá pagando nada.
Tá bom, meu amor, obrigada, viu, pela participação, que tá cortando muito a ligação aí, um abraço. Então a gente pede a senhora Coelba, né, no caso aí, a Coelba, ela manda cobra lá na conta de luz. Agora, quem faz? Quem instala as lâmpadas, troca as lâmpadas, é a prefeitura, não é isso?
Eu creio que sim.
Tem o setor aí de iluminação pública que faz isso. Então, é interessante que esse setor, ele procure organizar isso, né?
Os postes estão lá, foram colocados.
Exato. Né? Vamos saber aqui no bairro tal, como é que tá. Vamos lá no Retiro, né? Se tiver alguém da Associação de Moradores, sei lá, um administrador distrital, passe isso para o setor de iluminação pública, mas coloque as lâmpadas. É um absurdo, Marcos, você pagar R$18, R$20 de contribuição de iluminação pública que vem na conta da gente, porque eu já vi várias contas aqui de áreas diferentes em Ilhéus nesses valores e não tem iluminação, Marcos. É uma vergonha isso num município como Ilhéus, que é uma cidade turística, pelo amor de Deus, viu? Temos o que de mensagens de ouvintes?
No nosso WhatsApp, Coutinho, um abraço, saudades, apareça no G Barbosa.
Olha.
Kátia e Marcos, um abraço, tô de folga, viu? Ótima quinta para vocês, é a Vanesca.
Vanesca, quinta-feira eu já sei, é folga dela. Um beijo para você, Vanesca, só vou ir no G Barbosa com o dinheiro no bolso. Brincadeira, um beijo, Vanesca, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre com a gente, né? Temos outro ouvinte na linha? Vamos atendê-lo. Boa tarde. Quem fala aí, de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Antônio, do Banco da Vitória, Alto Santa Clara.
Tudo bem, Antônio?
Ô, Kátia, eu tô falando para você aqui, se fazer uma reclamação aí, que aí embaixo nós estamos com 2 semanas sem água, minha irmã.
Misericórdia.
Para tirar a misericórdia de Deus.
Qual é o local?
Aqui já é um alto.
Qual é o local, Antônio?
Alto Santa Clara, Banco da Vitória.
Alto Santa Clara, no Banco da Vitória, 2 semanas sem cair água?
2 semanas sem água aqui, ó. E o recibo vem antes da data.
É, pra variar.
E a gente fica preocupado com essa seca aí. Não entrou nem o verão aí, e estamos aí já faltando água, e quando chegar o verão?
Primavera. Pois é, já se imagina, né, meu amigo? Pronto, nós vamos cobrar aqui.
Gente aí, Cátia. Faz tá um apelo bom. Aí pra ver se Deus toca no coração desses homens e manda água pra gente aí.
Tá bom, meu
filho. Deus
abençoe
vocês todos aí.
Amém. Deus te abençoe também. Ô, Embasa, vamos liberar água aí pro Alto Santa Clara, né? Que fica no bairro Banco da Vitória. 2 semanas, Marcos, é muito tempo.
É, ficar sem água esse tempo todo é complicado, hein?
É, pelo amor de Deus, nós vivemos ainda uma pandemia.
Uhum.
É necessário higienizar bastante as mãos.
O calor tá aí, hein?
Quando voltar da rua, tomar um banho. Calor nem se fala. Uhum. Misericórdia.
Uhum.
Ô, Embasa, vamos soltar água. A gente quer saber da Embasa. Qual é o problema? Falta de água há 2 semanas no Alto Santa Clara, no bairro Banco da Vitória. A gente quer uma resposta e libere logo essa água aí, por favor. Marcos, tem mais mensagem de ouvintes para divulgar, né?
Isso, é um ouvinte aqui mandou uma mensagem. Gostaria de fazer uma reclamação, não quero me identificar, moro no Nelson Costa. Tem um bar na rua Senhor dos Passos, o bar do Teiu, onde no último sábado houve som ao vivo, muita aglomeração, o som ficou até madrugada. E vai ter essa semana novamente. Ligamos para a polícia e nada foi feito, né? É, temos complexo policial na UBS e o pessoal pede socorro lá. É, tem um posto lá na UBS, né? Todas as vezes que os moradores ligam, nunca são atendidos. Diz aqui ouvinte.
Liga para a polícia?
É.
Agora vocês ligam para o 190 ou ligam para a polícia ambiental, em algum número fixo, né? Qual é? Independente. A gente recebe, né, muitas reclamações aqui, essa coisa de som alto, né, Marcos?
Isso.
E tá faltando muita consciência aí das pessoas, né? Pelo amor de Deus, gente, esse som alto aí não dá, né? Então ligue mesmo pro 190, ligue pra Polícia Ambiental pra ver se resolve isso aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui no fácil o número da Polícia Ambiental em Ilhéus. Para que os ouvintes possam ligar, porque eu vou te falar um negócio, viu? O negócio que perturba essa cor de som alto demais. Anotem aí o telefone da Polícia Ambiental que eu tenho aqui, é o 3234-5456. 3234-5456 é o telefone da Polícia Ambiental em Ilhéus. Tem outro aqui também, 3639-8305. 3639-8305, Polícia Ambiental em Ilhéus. Liguem, façam aí a reclamação. Pelo amor de Deus, é muito som alto por aí, Marcos Bezerra.
É. Acho que ambiental deveria até deixar a viatura, como usam, mas ter motos para agilizar mais esse atendimento, ficar mais fácil. São vários locais, principalmente no final de semana, hein?
É, aí o senhor governador deveria investir nisso, né? Na verdade, investir na segurança pública de um modo geral,
isso,
né?
Isso.
Ó, a gente pede aí quem tá ligando no WhatsApp da Gabi, por gentileza, não ligue no WhatsApp. O WhatsApp é só para receber mensagens, de preferência escritas, tá? No Jornal do Meio-Dia. Não envia áudio também, tá bom? Agradeço. Quer ligar, falar conosco ao vivo, é o 3675-2000. Marcos, vamos dar uma passadinha no noticiário estadual e daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp da Gabi, tá? Vamos trazer informações que a Bahia tem 97% dos municípios sem morte por Covid-19 há 7 dias, é isso mesmo?
É isso, nos últimos 7 dias, 97% dos municípios baianos não tiveram registro de óbito por Covid-19. Considerando a data de ocorrência, a secretária da Saúde do Estado, em exercício, Tereza Paim, atribui o fato principalmente ao avanço da vacinação. Ainda segundo a secretária, medidas como o uso de máscara e distanciamento social também contribuem para a redução do número de óbitos diários. O boletim epidemiológico de ontem registra 10 óbitos. Nas últimas 24 horas foram registrados 282 casos de Covid-19 e 268 recuperados. De 1.236.004 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.206.602 já são considerados recuperados, 2.506 se encontram ativos e 26.896 tiveram óbito confirmado. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.548.926 casos descartados e 239.923 em investigação. A Bahia imunizou 10.208.200 pessoas com a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. O número representa 80,17% da população com 12 anos ou mais.
Tá aí, né, gente? Então, a Bahia tem 97% dos municípios sem morte por Covid-19 há 7 dias. E hoje ainda nós vamos trazer informações que pelo menos 7 estados brasileiros têm cidades sem mortes por Covid-19 nos últimos 30 dias, né? Então, uma boa notícia aí. São 12 horas e 49 minutos. Enquanto a Cauana aciona novamente o nosso repórter Coutinho Neto, o Marcos vai divulgar aí mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi.
Pois é, no nosso WhatsApp, boa tarde. Olha, o ônibus para Olivença, né? O último é às 18h30. Nós, trabalhadores, sofremos, nos ajudem. E também a mesma pessoa reclama de quedas de energia de Cururupi até Olivença. Será que condomínio de luxo, né, que tem ali na área, falta energia também?
É, a gente quer saber também, né? Será que falta? Que é um pouquinho antes, não é isso?
Uhum.
É o condomínio onde o prefeito mora? Ah, acho que ele falta dela. Se falta, por favor, mande para nós. Reclamem, tá? Pode reclamar. 12 horas e 49 minutos. É o nosso repórter? Já Isso. está na linha o Coutinho Neto, com muitas informações aí, mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Que simpatia, não é, cara? Esperado de Barbosa, assim.
A Vanessa,
lembrando,
né?
De quinta-feira, na folga dela, está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia.
E lembrando, Coutinho, que durante a semana, o horário de almoço dela, ela está ligada no radinho do Jornal do Meio-Dia, meu filho, lá mesmo.
Assim também como vários colegas dela do G Barbosa. Um abraço para todos, inclusive para ela em especial, viu, Cátia?
É verdade, toda a galera lá muito simpática do G Barbosa.
Vamos lá, então. Muitas notícias de polícia. A partir de agora, voltamos. Na segunda participação, nossa viatura já colocou quente, viu? Infelizmente, a notícia não é boa. Teixeira Freitas, na manhã de ontem, quarta-feira, a central da SICOM 90 foi informada de um homicídio, ou seja, uma localização de um cadáver numa estrada vicinal que fica paralela à BR-101, logo após o IFE Baiano, na cidade de Teixeira de Freitas. O crime chocou até mesmo os experientes policiais que atenderam a esta ocorrência. A criança foi encontrada em decúbito ventral, sem sinais vitais, apresentando perfurações nas costas, um corte profundo no pescoço, quase sendo degolado. Uma faca, olha que horrível, cravada no olho direito do menor. A vítima foi identificada como sendo Pietro Santos Alves, de 9 anos de idade, que morava no bairro Caicã Sul. Pietro teria sido sequestrado na noite anterior pelo próprio irmão mais velho. Ele foi identificado como Gilmar dos Santos Almeida, 34 anos de idade, irmão de Pietro dos Santos Alves, suspeito de ser este autor do brutal assassinato. Em nota, o comandante da 87 Companhia Dependente de Polícia Militar, ou seja, a 87 CIPM, o tenente-coronel França, ele informou que estão à procura do principal suspeito do assassinato de Pietro. Segundo a nota da Polícia Militar, o crime sugere que tenha sido praticado pelo irmão mais velho, que estava na casa da família há cerca de 2 meses, após ter vindo de Salvador conhecer a própria família. Ainda em as informações através da família, este acusado, o irmão mais velho, estava com ciúmes do tratamento que o caçula estava tendo da sua própria mãe, que ele não conhecia, e acabou cometendo este fato, sendo assassino do próprio irmão. A polícia continua caçada. Olha, também no município de Teixeira de Freitas, um homem acabou morrendo através de um homicídio que aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. De acordo com as informações, ocupantes de um veículo, que até o momento não foi identificado, chegaram ao local, transportando uma arma de fogo, e este disparou 6 vezes contra a vítima. Após o crime, a dupla fugiu em alta velocidade. A vítima foi identificada como sendo Juan Carlos Cardoso, de 27 anos de idade. Delegada plantonista Rina Andrade, investigador Águia, realizaram o levantamento cadavérico. Agora, Cátia Marcos, você do Jornal do Meio Dia, prestem atenção nos números da violência em Teixeira de Freitas. Este ano, já são 71 mortos em ação criminosa naquele município. Pela estatística, são 3 mortes violentas a mais apenas agora, no início de outubro, referente a todo o ano de 2020. Ou seja, a violência no Ceará de Cultura esse ano, 2021, está realmente preocupando a cidade, que está em pavorosa. A população está assustada com esse derramamento de sangue em Teixeira de Freitas. Mais próximo aqui em nossa região, um homem suspeito de tráfico de drogas e roubo, até o momento identificado como Rafael de Jesus Santos, de 19 anos de idade. Ele morreu em confronto após policiais da CIP. De acordo com as informações da CIP Central, ontem, quarta-feira, por volta das 6 horas da manhã, Rafael e outro suspeito teriam resistido à abordagem policial durante a ação na localidade em que ele estava. Houve uma troca de tiros e Rafael acabou sendo baleado. O outro suspeito teve sorte, conseguiu fugir em direção a uma mata. Rafael chegou a ser socorrido pelos policiais até o hospital de Piaú, mas não resistiu. Durante esta ação, foram apreendidos um revólver calibre 32 com 5 munições deflagradas, uma touca balaclava, além de uma mochila contendo 50 buchas de maconha, trouxas de cocaína e um caderno de anotações do tráfico. Rafael era suspeito também de envolvimento com tráfico de drogas e diversos roubos praticados principalmente nas regiões rurais de Ibirataia, Ibirapitanga, Barra do Rocha e Nova Ibiá. Em Valente, aqui em nossa Grande Bahia, 3 municípios do território do Cisal tiveram uma quarta-feira marcada por sangue, muita atenção e com registros de duplo homicídio. As cidades são em Conceição do Coité, Retirolândia e, por último, agora, o município de Valente. O último episódio aconteceu em Valente, que fica distante, 27 quilômetros de Coité e 11 quilômetros de Retirolândia. Esse fato aconteceu pouco tempo depois do duplo homicídio em Retirolândia, por volta das 14h45. O crime ocorreu no bairro da Portelinha e teve como vítima um conhecido como Fiinho. E outro também aconteceu naquele mesmo município, no povoado de Tanquinho. Aí, as autoridades preocupadas com isso, reforçaram o policiamento. As cidades foram, e onde foram registrados os homicídios, receberam reforços e várias viaturas já estão circulando, a fim de garantir a paz e a tranquilidade dos moradores, conforme o tenente-coronel Michel Alexander Guimarães Miller de Azevedo, que é o comandante do 16º Batalhão do município de Serrinha, responsável por toda a cobertura policial daquela área, da região do Cinzal. Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos prenderam, na tarde de ontem, quarta-feira, um dos suspeitos de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, contra José Antônio Freitas, conhecido como Pitão Vaqueiro, de 57 anos de idade, fato este que ocorreu no último dia 30 de setembro, em Feira de Santana. O acusado ele foi preso durante diligências, na qual foram presos também outros 2 homens que não participaram do latrocínio, mas foram flagrados com drogas. Segundo o delegado André Ribeiro, titular da DRFR, o suspeito não quis falar sobre a acusação durante o interrogatório. O delegado informou ainda que o comparsa dele foi identificado, mas não foi localizado até o momento. O acusado é suspeito de latrocínio, não se pronunciou nem cerca do fato que motivou a sua prisão em flagrante, tampouco acerca do latrocínio contra Pimpão Vaqueiro. Hoje, quinta-feira, voltaremos amanhã, sexta-feira, com a nossa viatura da 102,9, aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Muito obrigada pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, sexta-feira, junto conosco, se assim Deus nos permitir. São 12 horas e 57 minutos. Tem alguma mensagem no WhatsApp para divulgar, Marcos?
Olha, tem uma mensagem aqui, a Lília, do Santo Antônio, em Ilhéus. Ela mandou fotos, inclusive, mais uma vez, sair da central sem marcação de exames. Já são 5 meses nessa situação.
Ai, o povo de Ilhéus sofre uma dificuldade para marcar exames, né?
Uhum.
Que coisa, eu não entendo isso. Mais alguma coisa?
Tem mais mensagens aqui. O ouvinte mandou foto. Sou morador de da zona rural de Uruçuca, né? Águas Claras. Gostaria de solicitar a você a cobrança, né, aos vereadores sobre nossa estrada que liga a Serra Grande. Passaram máquinas, mas tem muitos trechos ruins. Falta fiscalização lá.
Então pronto. Olha, são 12 horas e 58 minutos. Vamos para o Noticiário Nacional. Como eu prometi, deixa eu trazer a informação sobre os estados, né? São pelo menos 7 estados aí que têm cidades sem mortes por Covid-19 nos últimos 30 dias. Então, é um levantamento feito pela CNN Brasil, mostra que pelo menos 7 estados do Brasil têm cidades sem nenhum registro de morte por Covid-19 nos últimos 30 dias. Em ordem decrescente, os estados com maior quantidade de municípios sem registro de morte pela Covid-19 proporcionalmente são Rio Grande do Norte, 85% das cidades, Piauí com 83%, Amazonas 82,25%, Goiás 61%, Minas Gerais 58%, Paraná 44,1% e Espírito Santo 33%. Outros 3 estados informaram que não registraram óbitos em pelo menos uma cidade nos últimos 7 dias. São eles Pará com 97%, a Bahia, né, com 96%, então realmente a Bahia está com 7 dias já sem registrar, e algumas cidades, né, claro, da Bahia, e São Paulo com 72%. Estes números, segundo os especialistas, refletem o avanço da vacinação nos estados. Em São Paulo, Marcos, ontem o governo aí de São Paulo anunciou que 467 municípios do estado não registraram mortes por Covid-19 na última semana, o que representa 7 em cada 10 cidades paulistas.
Boa notícia.
Bacana, né? Uhum. Que bom mesmo. Então, a gente espera que cada vez mais aumente o número de cidades que não estão registrando morte por Covid-19. A gente quer falar que em todas as cidades brasileiras, que não tem mais ninguém no UTI. A gente está doido para dar a notícia de que acabou, que passou a pandemia. Mas a gente chega lá, vamos continuar nos cuidando, tá? Porque com a fé em Deus nós vamos chegar lá. Vamos para a última notícia, Marcos. Por gentileza, traz a informação que a Fiocruz participa de estudo internacional com medicamento contra a Covid-19.
É isso aí. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, participa de um estudo multicêntrico internacional na fase 3 com medicamento Monopiravir, fabricado pela farmacêutica MSD. O objetivo é verificar a eficiência do remédio para evitar a propagação e transmissão da Covid-19 entre pessoas expostas ao novo coronavírus. O estudo ocorrerá de forma simultânea em 7 centros no Brasil, sendo 2 sob responsabilidade da Fiocruz, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O estudo começa na próxima semana com a coordenação dos pesquisadores Júlio Croda e Margarete Dalcomo. Para avaliar o uso de Monopiravir como profilaxia pós-exposição, serão avaliadas pessoas que foram expostas ao vírus, ou seja, que residem com uma pessoa que testou positivo para Covid-19 nas últimas 72 horas e apresenta pelo menos um sintoma associado à doença, além de outros critérios específicos exigidos no protocolo de pesquisa. Além do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, os demais polos no país estão distribuídos entre os estados do Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo. O tratamento consiste no uso do medicamento por via oral 2 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos. A etapa de fase 3 terá duração de 6 meses. O medicamento, que está sendo desenvolvido pela MSD em colaboração com a Ridgeback Biotherapeutics, atua impedindo a replicação do vírus e tem potencial de ação em diversos vírus RNA, incluindo o SARS-CoV-2. Recentemente, a MSD divulgou os resultados interinos da fase 3 de um outro estudo, no qual o Monopiravir foi usado como tratamento nos primeiros 5 dias de sintomas e demonstrou redução de cerca de 50% do risco de hospitalização ou morte em pacientes adultos não hospitalizados com Covid-19 leve e moderada.
Então tá aí, né? A Fiocruz participando desse estudo internacional com medicamento contra a Covid-19. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Nós vamos finalizar aqui, então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. E claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornaremos, sim, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéus, duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Isso mesmo, onde você faz suas compras e parcelam em 10 vezes sem juros no crediário ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, obrigada aí pela parceria, boa tarde para você. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.